Bem-vindos e bem-idos, migrantes, mitos e medos. Todos deveriam ser bem-vindos e bem-idos. Uma coisa nos deveria preocupar: todas as formas de injustiça e exploração. O tema das migrações é um dos assuntos que mais discussão tem gerado nos últimos tempos. Uns opinam e argumentam favoravelmente à entrada de imigrantes, outros têm uma visão muito negativa e põem sérias restrições à sua entrada, e outros ainda olham para o fenómeno de um modo mais moderado. Nem portas escancaradas, nem portas fechadas. No sentido inverso, são muitos portugueses que desejam deixar o país em busca de melhores oportunidades, pela oportunidade de terem novas experiências culturais, e outros lamentam porque os veem partir. Olhemos para Portugal. Fomos ocupados por romanos, suevos e visigodos, por muçulmanos. Tivemos uma importante diáspora judaica e a Lisboa seiscentista e setecentista teve um significativo número de pessoas vindas de África. No sentido contrário, fomos para as Américas, África e Oriente. Deixamos cultura e descendência por todo lado e do qual nos orgulhamos. Quem somos? Filhos de uma enorme mistura de povos. Adquirimos hábitos e costumes de todos eles e temos um património cultural que mostra a riqueza deixada por esses povos. Somos, ao mesmo tempo, um povo que não descansou nem descansa no seu desejo de espalhar a sua cultura pelo mundo. 7 países, em diferentes continentes, falam a nossa língua. E somos mesmo a língua mais falada no Hemisfério Sul. Uns sim, outros não. Os imigrantes não são todos iguais. Parece que uns nos são mais simpáticos do que outros. E, por isso, mais bem-vindos do que outros. Eu fui imigrante em várias ocasiões e por diversos motivos. Foram enormes oportunidades de crescimento e de aprendizagem. Foram, em alguns casos, tempos desafiantes e até difíceis, pela língua, pela comida, pelos horários, pelos hábitos culturais. Me faltava o vinho, o azeite ou o pão de Portugal. E claro, porque faltava expressar-me na minha língua materna, juntamente com as saudades dos amigos e da família. Experimentei também a discriminação, seja porque em alguns casos me julgavam rico e por isso me exploravam, seja porque noutros casos me olhavam vindo de um país periférico, seja porque não compreendiam o que estava ali, seja porque era símbolo de um colonialismo. Fui um dia destes tratar dos dentes a um instituto universitário, onde sou uma espécie de cobaia para os alunos, e reparei que muitos dos alunos são de nacionalidade francesa, que ali se encontram a fazer o seu curso. Tentam expressar-se em português, mas com muitas dificuldades. Compreendo e aceito, até porque sei o que custa aprender uma nova língua. São praticamente todos brancos e são provenientes de um país mais rico do que o nosso. E sim, para estudarem, pagam as propinas, ainda que bastante mais baixas do que aquelas que pagariam em França. Um fenómeno dos nossos dias é o de receber comida em casa. Observo, e cada vez mais, o crescente número de pessoas que fazem o transporte de comida em motas ou em bicicletas. Não sei bem qual é a sua nacionalidade, mas sabemos que uma grande maioria provém de países da Ásia Meridional. Também eles têm dificuldades em falar português e têm uma tez morena. Trabalham e prestam um serviço cada vez mais procurado. Têm ou deveriam ter um salário justo, estar legalizados e cumprir com todos os deveres de um Estado de Direito. Acredito que uma boa parte o faz ou gostaria de fazer. No bairro onde vivo, a grande maioria da população é oriunda dos Palop, sobretudo de Cabo Verde. De forma genérica, as mulheres trabalham nas limpezas ou nos serviços domésticos e os homens na construção. São negros e vivem num bairro social da margem sul. Pagam impostos, têm filhos e lutam diariamente para poderem viver com dignidade. Têm salários baixos e contribuem para o desenvolvimento do nosso país. Reparei no outro dia que o segundo maior grupo de estrangeiros em Portugal é de nacionalidade inglesa. Quando disse a alguns amigos, de repente ficaram espantados. São brancos e a grande maioria vive bem. Algarve, Lisboa e Porto são os locais onde reside a maioria. Muitos vieram para Portugal pelo clima, pelo custo de vida ser mais baixo que em Inglaterra, porque encontram, num certo sentido, uma melhor qualidade de vida, porque vêm a usufruir das suas reformas num país com sol à beira-mar. Não creio que contribuam muito para a taxa de natalidade. Foi notícia recente que Portugal tem perdido muitos jovens que emigram em busca de melhores salários e oportunidades de emprego. Ficamos tristes, mas ao mesmo tempo também ficamos felizes termos essa liberdade e por nos reconhecerem como bons trabalhadores. Desejamos e congratulamos-nos com os nossos filhos, quando os nossos filhos são bem recebidos e se engrou na vida. É também significativo o valor das remessas que os imigrantes trazem e os investimentos que fazem no nosso país. Lembro-me de há uns anos atrás o medo e o caos que era a presença de chineses em Portugal. São muitos, dizia-se. Vão tomar conta de tudo. Vão estragar a nossa cultura. Não cumprem as nossas leis, etc. Era uma espécie de pânico que se tinha gerado. Até se investigava sobre o que faziam aos cadáveres dos mortos. Havia que fazer algo. Era uma questão, mas já não é. Os que ficaram estão integrados, os seus filhos já falam português, comem bacalhau e são adeptos de futebol de um dos três grandes. Portugal, sobretudo na década de 60, viu uma boa parte da sua população emigrar. Muitos foram para a França ou a Alemanha, depois para a Suíça e Luxemburgo, já para não falar de Angola, Moçambique, Brasil, Estados Unidos ou Canadá. Hoje vão para a Inglaterra, Suíça ou Holanda. Há portugueses por todo o mundo. Nesse estrangeiro, nem sempre foram bem vistos ou recebidos. Eram pobres, faziam o que os outros não queriam, tinham hábitos bárbaros. Veja-se o estereótipo do português na França, por exemplo. Que dizemos e pensamos nós? O português é bom, é trabalhador, honesto, etc. Será que o cabo-verdiano, o indiano ou o brasileiro não o é em Portugal? São muitos os preconceitos, muitas vezes alimentados por mitos infundados ou simplesmente temporários. E sim, não é justo receber ou tratar os estrangeiros sem políticas que promovam e ajudem à sua integração. Quando recebemos alguém em casa, não o deixamos à deriva, mas sentamos-lo à nossa mesa e conversamos. Todos deveriam ser bem-vindos e bem-idos. Uma coisa nos deveria preocupar: todas as formas de injustiça e exploração, a ilegalidade, os trabalhos precários e os salários injustos, o tratamento desigual consoante a nacionalidade ou cor da pele. É isso que esperamos quando vamos para um outro país e desejamos para os nossos emigrantes que não sofram de injustiças e discriminação.